para os produtores, especialmente em Rio Bonito do Iguaçu, cidade do centro-sul do Paraná, que foi devastada por um tornado de categoria F3 na última sexta-feira. Balanço inicial da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento estima em R$60 milhões os prejuízos causados aos produtores que tiveram propriedades, maquinário e safras afetadas pelos ventos que alcançaram os 330 km por hora no município. Até o momento foram identificadas 300 propriedades com danos, principalmente estruturais. A avaliação é feita com auxílio de ferramentas de georreferenciamento e vai ser ampliada e detalhada a partir de levantamentos in loco, empreitada que vai ser realizada por 10 equipes especiais criadas para esse fim, compostas por engenheiros civis e agrônomo, técnicos da SEAB, que é a Secretaria de Abastecimento e Agricultura, além da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado. A Secretaria informou que são algumas as respostas a serem dadas para esse cenário. Entre elas está o apoio de até R$50 mil para recuperar imóveis ou estruturas produtivas. Em caso de perda acima desses valores, vão ser disponibilizados financiamentos com taxas especiais via BRDE e Fomento Paraná. Também foi estabelecida uma linha de microcrédito com limite de R$20 mil e juros zero para empreendedores informais, ainda microempreendedores individuais e microempresas que tenham um faturamento anual de até R$360 mil. Além dessas medidas, os pequenos produtores que integram o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar e que têm receita inferior a R$50 mil no mês, também vão receber auxílio de R$1.000, válido por 6 meses. Essas as respostas, portanto, e iniciativa que pode ser ampliada a partir desse levantamento que se estende agora, a partir desses levantamentos in loco, Bruno.
Obrigado, Cris, pelas informações. A OAB Paraná ajuizou uma ação para derrubar uma lei de Londrina que restringe a participação de menores na parada LGBTQIA+. Quem conta para a gente direto da CBN Londrina é a Cláudia Lima. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Bruno. A OAB ingressou nesta semana com uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Estado para suspender essa lei municipal que proíbe a participação de crianças e adolescentes na parada do orgulho LGBTQIA+, aqui em Londrina, sem autorização judicial. A legislação, sancionada em julho, prevê uma multa de até R$10 mil por hora em caso de descumprimento. Para a entidade, essa medida configura censura prévia e inconstitucionaliza a discriminação ao pressupor que o evento seria um ambiente inadequado para menores de idade. A OAB argumenta que a norma viola princípios constitucionais como a dignidade, a igualdade e a liberdade de expressão, além de invadir as competências da União e dos Estados. A ação destaca decisões de outros tribunais que derrubaram leis semelhantes. O pedido de liminar solicita a suspensão imediata da lei, sob o argumento de que a parada LGBTQIA+, de Londrina, marcada para o próximo dia 30, pode sofrer autuações caso a norma siga válida até o julgamento final dessa ação. Bruno.
Obrigado pelas informações, Cláudia Lima, diretamente de Londrina. A gente segue agora para a região dos Campos Gerais, porque a Klabin retomou a operação em uma unidade de sua fábrica em Ortigueira. Tudo isso reflexo do tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre o Brasil. E quem explica para a gente direto da CBN Ponta Grossa é o Emanuel Fornazari. Bom dia, Emanuel.
Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem, Bruno? Bom dia, ouvintes da Rádio CBN pelo Estado. A Klabin iniciou os procedimentos da retomada da unidade de Ortigueira depois do período de parada geral que começou no dia 3 de novembro. O encerramento das manutenções está previsto para esta sexta-feira. Com isso, a empresa começa de forma gradativa a desmobilizar as equipes contratadas para o trabalho. Com a retomada da fábrica, ruído e odor característicos podem ser percebidos nas proximidades da unidade. Todos os procedimentos de manutenção e retorno seguem as normas de segurança e as atividades não representam risco à saúde das pessoas nem ao meio ambiente. O pessoal estava bastante preocupado por conta dessas obras, teve a questão ali da paralisação em determinados setores por conta do tarifaço, retomada, investimentos agora da Klabin, e é uma região que depende muito também desta indústria e tem que ter cuidado também por conta das obras, mas a princípio o que tiver de ruído e também de odor, eles vão poder ser percebidos, Bruno, mas é por conta da retomada da fábrica, que ela é muito importante com a divisão, inclusive, de ICMS por cidades da região. Klabin, que também tem sede em Telêmaco Borba e voltando a atender de forma completa a partir desta semana, Bruno.
Tá certo, obrigado pelas informações. A gente segue agora para Maringá, porque o secretário da Fazenda retomou o cargo após uma licença. Ele estava licenciado após ter sido alvo de um mandado de busca e apreensão numa operação da Polícia Federal. E quem explica todo este cenário direto de Maringá é a Brenda Kramaski. Bom dia, Brenda.
Oi, Bruno, bom dia para você e para todos que nos acompanham também. O secretário de Fazenda, Carlos Augusto Ferreira, retomou o cargo hoje, sexta-feira. O secretário estava licenciado, ele foi, como você disse, alvo de um mandado de busca e apreensão em uma operação da Polícia Federal. A licença dele venceria amanhã, sábado. O prefeito Silvio Barros disse que está convencido de que houve um equívoco na operação policial e que, como não há nenhum impedimento legal, ele decidiu manter o secretário no cargo. Vamos ouvir a fala do prefeito de Maringá.
A licença dele terminaria amanhã. E essa licença não pode ser renovada. Então eu tomei a decisão de chamá-lo de volta. Já entendemos toda a situação pela qual ele passou, extremamente desagradável, esse equívoco. Foi muito incômodo para todos, inclusive para nós, mas claro, para ele mais do que todas as outras pessoas. Mas ele tem prestado uma contribuição extremamente importante com uma visão de mercado financeiro que a prefeitura nunca tinha tido antes. E que valoriza muito os nossos recursos e autoriza a prefeitura a fazer negociações de refinanciamento de dívidas que vão liberar recursos para investimento, que é o que a cidade está precisando. Maringá perdeu sua capacidade de investimento de uma forma drástica nos últimos anos e a gente precisa recuperar isso. O secretário Carlos, pelo seu conhecimento com o mercado, consegue nos ajudar nesse sentido. E nós não pretendemos abrir mão dessa contribuição dele, na medida em que já para nós ficou bastante claro que tudo isso não passou de um grande equívoco. Muito ruim, muito desagradável, mas um grande equívoco. Então, em pouco tempo, isso tudo vai ficar esclarecido e a gente vai poder continuar contando com a participação e a colaboração dele.
Essa foi a fala do prefeito de Maringá, Silvio Barros, que colocou então o secretário de volta no cargo. E o secretário, por meio da assessoria de imprensa, enviou uma nota há pouco dizendo que prestou todos os esclarecimentos necessários às autoridades competentes, incluindo uma oitiva com o delegado responsável pelo caso e também a entrega de documentos comprobatórios, que a equipe jurídica está aguardando o envio de um áudio que foi creditado a ele equivocadamente, para concluir o laudo técnico, que é uma etapa fundamental para esclarecer os fatos. O secretário, nessa nota, ainda reafirma o compromisso com a verdade, a transparência e com o processo legal e se diz confiante de que todos os esclarecimentos serão devidamente comprovados e que a justiça prevalecerá. Bruno.
Obrigado, Brenda. E agora a gente vai para Cascavel, cidade aniversariante do dia, viu? 74 anos, mas por lá a notícia não é nada boa, viu? Um rapaz de 18 anos engravidou uma adolescente de 13, retirou a menor do lar durante a madrugada enquanto a mãe da menina dormia e acaba preso pelo Nucria. Quem traz as informações é a Letícia Garcia. Um bom dia, Letícia.
Bom dia, Bruno. Bom dia aos colegas e aos ouvintes. É isso mesmo, Cascavel, de aniversário, uma programação especial, toda diferente na cidade, mas infelizmente as notícias que não são boas continuam. E esse fato chama atenção. Esse rapaz de 18 anos, ele foi preso hoje em flagrante pelo crime de subtração de incapaz. O indivíduo, ele foi detido após retirar essa adolescente de 13 anos da residência familiar durante a madrugada. Segundo as investigações, a vítima encontra-se grávida em decorrência do relacionamento mantido com esse rapaz que foi preso, e foi a mãe da adolescente que compareceu de forma espontânea à delegacia, relatando os fatos e dizendo que o indivíduo então compareceu à residência nas primeiras horas da madrugada, apesar dela já ter avisado e alertado previamente o autor sobre a ilicitude da conduta e das consequências legais que haveriam em decorrência da diferença da idade, mas o indivíduo ele persistiu e acabou cometendo esse crime. A adolescente também apresentou resistência à situação e chegou a enviar mensagens à mãe, manifestando o desejo de que essa situação se encerrasse. Além do crime de subtração de incapazes, pelo qual esse indivíduo foi preso em flagrante, ele também vai responder pela prática de crime de estupro de vulnerável, considerando, então, a idade da vítima de apenas 13 anos de idade. E a gravidez comprova a prática reiterada da conjunção carnal. Bruno.
Que situação, né? Obrigado pelas informações, então, diretamente de Cascavel, Letícia. E com essas informações, a gente vai encerrando o CBN Paraná desta sexta-feira, dia 14 de novembro de 2025. Agradecendo a sua audiência, a sua companhia, desejando um bom final de semana. A gente se vê.